Capítulo 19. Olha como arranjas isso, Rosa. Esta rapariga é mesmo uma estouvada. Não tem jeito para nada. Bem mostras que não nasceste para a sala. O teu lugar é na cozinha. Ora, vejam lá a figura de quem quer me dar regras. Quem te chamou aqui, intrometido? O teu lugar também não é aqui. É lá na estrebaria. Vai lá governar os teus cavalos, André, e não te intrometas no que não te importa. Cala-te daí, toleirona, replicou André, mudando de lugar algumas cadeiras. O que sabes é só tagarelar. Não é aqui o lugar destas cadeiras. Olha como estão estes jarros. Ainda nem a limpaste os espelhos. Forte, desajeitada e preguiçosa que és. No tempo de Isaura, andava tudo isto aqui que era um mimo. Fazia gosto entrar-se nesta sala. Agora é isto. Está claro que não és para estas coisas. Essa agora é bem lembrada, retorquiu Rosa, altamente despeitada. Se tens saudades do tempo de Isaura, vai lá tirá-la do quarto escuro do tronco onde ela está morando. Esse deserto, ela não há de ter gosto para enfeitá-lo de flores. Cala a boca, Rosa. Olha que tu também lá podes ir parar. Eu não, que não sou fujona. Por que não achas quem te carregue? Senão, fugirias até com o diabo. Coitada da Isaura, uma rapariga tão boa e tão mimosa, tratada como uma negra da cozinha. E não tens pena dela, Rosa? Pena por quê, agora? Quem mandou ela fazer das suas? Pois olha, Rosa, eu estava pronto a aguentar a metade do castigo que ela está sofrendo, mas na companhia dela, está entendido. Isso pouco custa, André. É fazer o que ela fez. Vai como ela tomar ares em Pernambuco, que infalivelmente vais para a companhia de Isaura. Quem dera, se soubesse que me prendiam com ela, isso é que era um fugir. Mas o diabo é que a pobre Isaura agora vai deixar a nós todos para sempre. Que falta não vai fazer nesta casa? Deixar como? Você verá. Foi vendida? Qual vendida? Aliada? Nem isso. Está forra? Que abelhuda! Espera, Rosa. Tem paciência um pouco, que hoje mesmo talvez você venha a saber tudo. Ora, ponha-se com mistérios. Então, o que você sabe, os outros não podem saber? Não é mistério, Rosa. É desconfiança minha. Aqui em casa, não tarda a haver novidade grossa. Vai escutando. Ah! Respondeu Rosa, galhofando. Você mesmo está com cara de novidade. Psiu! Bico calado, Rosa. Aí vem Nhonhô. Pelo diálogo acima, o leitor bem vê que nos achamos de novo na fazenda de Leôncio, no município de Campos, e na mesma sala em que no começo desta história encontramos Isaura entoando sua canção favorita. Cerca de 2 meses são decorridos depois que Leôncio fora ao Recife apreender sua escrava. Leôncio e Malvina tinham se reconciliado e, vindos da corte, tinham chegado à fazenda na véspera. Alguns escravos, entre os quais se acham Rosa e André, estão asseando o soalho, arranjando e espanando os móveis daquele rico salão, testemunha impassível dos mistérios da família, de tantas cenas, ora tocantes e enlevadoras, ora vergonhosas e sinistras, e que durante a ausência de Malvina se conservara sempre fechado. Qual é, porém, a sorte de Isaura e de Miguel desde que deixaram Pernambuco? Que destino deu Leôncio ou pretende dar a aquela? Por que maneira se reconciliou com sua mulher? Eis o que passamos a explicar ao leitor antes de prosseguirmos nesta narrativa. Leôncio, tendo trazido Isaura para sua fazenda, a conservara na mais completa e rigorosa reclusão. Não era isto só com o fim de castigá-la ou de cevar sua feroz vingança sobre a infeliz cativa. Sabia quanto era ardente e capaz de extremos o amor que o jovem pernambucano concebera por Isaura. Tinha ouvido as últimas palavras que Álvaro lhe dirigia. Confia em Deus e em meu amor. Eu não te abandonarei. Era uma ameaça, e Álvaro, rico e audacioso como era, dispunha de grandes meios para pô-la em execução. Quer por alguma violência, quer por meio de astúcias e insídias. Leôncio, portanto, não só encarcerava com todo o rigor a sua escrava, como também armou todos os seus escravos, que daí em diante, distraídos quase completamente dos trabalhos da lavoura, viviam em alerta, dia e noite, como soldados de guarnição a uma fortaleza. Mas a alma ardente e feroz do jovem fazendeiro não desistia nunca de seu louco amor e nem perdia a esperança de vencer a isenção de Isaura. E já não era só o amor ou a sensualidade que o arrastava. Era um capricho tirânico, um desejo feroz e satânico de vingar-se dela e do rival preferido. Queria gozá-la, fosse embora por um só dia, e depois de profanada e poluída, entregá-la desdenhosamente ao seu antagonista, dizendo-lhe: "Venha comprar a sua amante. Agora estou disposto a vendê-la, e barato." Encetou, pois, contra ela nova campanha de promessas, seduções e protestos, seguidos de ameaças, rigores e tiranias. Leôncio só recuou diante da tortura e da violência brutal, não porque lhe faltasse ferocidade para tanto, mas porque, conhecendo a têmpera heróica da virtude de Isaura, compreendeu que com tais meios só conseguiria matá-la, e a morte de Isaura não satisfazia o seu sensualismo e nem tampouco a sua vingança. Portanto, tratou de meditar novos planos, não só para recalcar debaixo dos pés o que ele chamava o orgulho da escrava, como de frustrar e escarnecer completamente as vistas generosas de Álvaro, tomando assim de ambos a mais cabal vingança. Além de tudo, Leôncio via-se na absoluta necessidade de reconciliar-se com Malvina, não que o pundonor, a moral e muito menos a afeição conjugal a isso o induzissem, mas por motivos de interesse, que em breve o leitor ficará sabendo. Com esse fim, pois, Leôncio foi à corte e procurou Malvina. Além de todas as más qualidades que possuía, a mentira, a calúnia, o embuste, eram armas que manejava com habilidade do mais refinado hipócrita. Mostrou-se envergonhado e arrependido do modo por que a havia tratado e jurou apagar com o seu futuro comportamento até a lembrança de seus passados desvarios. confessou com uma sinceridade e candura de anjo, que por algum tempo se deixara enlevar pelos atrativos de Isaura, mas que isso não passara de passageiro desvario, que nenhuma impressão lhe deixara na alma. Além disso, assacou 1000 aleives e calúnias por conta da pobre Isaura. Alegou que ela, como refinada loureira que era, empregara os mais sutis e ardilosos artifícios para seduzi-lo e provocá-lo. No intuito de obter a liberdade em troco de seus favores. Inventou 1000 outras coisas e, por fim, fez Malvina acreditar que Isaura fugira de casa seduzida por um galã que há muito tempo a requestava, sem que eles o soubessem, que fora este quem fornecera ao pai dela os meios de alforriá-la e que, não o podendo conseguir, combinaram de mãos dadas e efetuaram o plano de rapto, que chegando ao Recife, um moço que tanto tinha de rico como de extravagante e desmiolado, enamorando-se dela, a tomara a seu primeiro amante, que Isaura, com seus artifícios, dando-se por uma senhora livre, o tinha enleado e iludido por tal forma que o pobre moço estava a ponto de casar-se com ela, e mesmo depois de saber que era cativa, não queria largá-la, e praticando 1000 escândalos e disparates, estava disposto a tudo para alforriá-la. Fora das mãos desse moço que ele a fora tomar no Recife. Malvina, moça ingênua e crédula, com um coração sempre propenso à ternura e ao perdão, deu pleno crédito a tudo quanto aprouve a Leôncio inventar, não só para justificar suas faltas passadas, como para predispor o comportamento que daí em diante pretendia seguir. Na qualidade de esposa ofendida, irritara-se outrora contra Isaura, quando surpreendera seu marido dirigindo-lhe falas amorosas, mas o seu rancor ia-se amainando e se desvaneceria de todo se Leôncio não viesse com falsas e aleivosas informações atribuir-lhe os mais torpes procedimentos. Malvina começou a sentir por Isaura, desde esse momento, não ódio, mas certo afastamento e desprezo, mesclado de compaixão, tal qual sentiria por outra qualquer escrava atrevida e mal comportada. Era quanto bastava a Leôncio para associá-la ao plano de castigo e vingança que projetava contra a desditosa escrava. Bem sabia que Malvina, com a sua alma branda e compassiva, jamais consentiria em castigos cruéis. O que meditava, porém, nada tinha de bárbaro na aparência, se bem que fosse o mais humilhante e doloroso flagício imposto ao coração de uma mulher que tinha consciência de sua beleza e da nobreza e elevação de seu espírito. E o que pretendes fazer de Isaura? Perguntou Malvina. Dar-lhe um marido e carta de liberdade. E já achaste esse marido? Pois faltam maridos? Para achá-lo, não precisei sair de casa. Algum escravo, Leôncio? Oh, isso não. E que tinha isso, uma vez que eu também forrasse o marido? Era cré com cré, lé com lé. Bem me lembrei do André, que bebe os ares por ela, mas por isso mesmo não a quero dar àquele maroto. Tenho para ela peça muito melhor. Quem, Leôncio? Ora, quem? O Belchior. O Belchior? Exclamou Malvina, rindo-se muito. Estás caçoando. Fala sério. Quem é? O Belchior, senhora. Falo sério. Mas esperas acaso que Isaura queira casar-se com aquele monstrengo? Se não quiser, pior para ela. Não lhe dou a liberdade e há de passar a vida enclausurada e em ferros. Oh, mas isso é demasiada crueldade, Leôncio. De que serve dar-lhe a liberdade em tudo se não lhe deixas a de escolher um marido? Dá-lhe a liberdade, Leôncio, e deixa-la casar-se com quem quiser. Ela não se casará com ninguém. Irá voando direitinho para Pernambuco e lá ficará muito lampeira nos braços de seu insolente Tafu, escarnecendo de mim. E que te importa isso, Leôncio? Perguntou Malvina com certo ar desconfiado. Que tenho? Replicou Leôncio, um pouco perturbado com a pergunta. Ora, que tenho. É o mesmo que perguntar-me se tenho bril nas faces. Se soubesses como aquele papalvo provocou-me, atirando-me insultos atrozes. Como desafiou-me com mil bravatas e ameaças, protestando que havia de arrancar Isaura ao meu poder. Se não fosse por tua causa, e também por satisfazer os votos de minha mãe, eu nunca daria a liberdade a essa escrava, embora nenhum serviço me prestasse e tivesse de tratá-la como uma princesa só para quebrar a proa e castigar a audácia e petulância desse impudente rufião. Pois bem, Leôncio, mas eu entendo que Isaura mais facilmente se deixará queimar viva do que casar-se com Belchior. Não te dê isso cuidado, minha querida. Havemos de catequizá-la convenientemente. Tenho cá forjado o meu plano, com o qual espero reduzi-la a casar-se com ele de muito boa vontade. Se ela consentir, não tenho motivo para me opor a esse arranjo. Leôncio, de feito, havia habilmente preparado o seu plano atroz. Tendo trazido do Recife a Miguel debaixo de prisão, juntamente com Isaura, ao chegar em Campos, fê-lo encerrar na cadeia e condenar a pagar todas as despesas e prejuízos que tivera com a fuga de Isaura, as quais fizera orçar em uma soma exorbitante. Ficou, portanto, o pobre homem exausto dos últimos recursos que lhe restavam, e ainda, por sobrecarga, devendo uma soma enorme que só longos anos de trabalho poderiam pagar. Como Leôncio era rico, amigo dos ministros e tinha grande influência no lugar, as autoridades locais prestaram-se de boa mente a todas estas perseguições. Depois que Leôncio, desanimado de poder vencer a obstinada relutância de Isaura, mudou o seu plano de vingança. Foi ele em pessoa procurar a Miguel. Senhor Miguel, disse-lhe em tom formalizado, tenho comiseração do senhor e de sua filha, apesar dos incômodos e prejuízos que me tem dado, e venho propor-lhe um meio de acabarmos de uma vez para sempre com as desordens, intrigas e transtornos com que sua filha tem perturbado minha casa e o sossego de minha vida. Estou pronto para qualquer arranjo, senhor Leôncio, respondeu respeitosamente Miguel, uma vez que seja justo e honesto. Nada mais honesto nem mais justo. Quero casar sua filha com um homem de bem e dar-lhe a liberdade. Porém, para esse fim, preciso muito de sua coadjuvação. Pois diga em que lhe posso servir. Sei que Isaura há de sentir alguma repugnância em casar-se com a pessoa que lhe destino, em razão de tola e extravagante paixão que parece ainda ter por aquele infame Peralvilho de Pernambuco, que meteu-lhe 1000 caraminholas na cabeça e encheu-a de ideias extravagantes e loucas esperanças. Creio que ela não deve lembrar-se desse moço senão por gratidão. Qual gratidão? Pensa vossemecê que ele está fazendo muito caso dela? Tanto como do primeiro sapato que calçou. Aquilo foi um capricho de cabeça estonteada, uma fantasia de fidalgote endinheirado. E a prova aqui está. Leia esta carta. O patife tem a sem cerimônia de escrever-me como se entre nós nada houvesse, assim com ares de amigo velho, participando-me que se acha casado. Que tal lhe parece esta? Que tenho eu com seu casamento? Mas isto ainda não é tudo. Aproveitando a ocasião, pede-me com todo o disfarçamento que em todo e qualquer tempo que eu me resolva a dispor de Isaura, nunca o faça sem participar-lhe, porque muito deseja tê-la para a mucama de sua senhora. Até onde pode chegar o cinismo e a impudência? Com efeito, senhor, isto da parte do senhor Álvaro é custoso de acreditar. Pois capacite-se com seus próprios olhos. Leia, não conhece esta letra? E dizendo isto, Leôncio apresentou a Miguel uma carta cuja letra imitava perfeitamente a de Álvaro. A letra é dele, não resta dúvida, disse Miguel pasmado do que acabava de ler. Há neste mundo infâmias que custa-se a compreender, e também lições cruéis que é preciso não desprezar. Não é assim, senhor Miguel? Pois bem, guarde essa carta para mostrar à sua filha. É bom que ela saiba de tudo para não contar mais com esse homem e varrer do espírito as fumaças que, porventura, ainda lhe toldam o juízo. Faça também, vossemecê, o que estiver em seu possível afim de predispor sua filha para esse casamento, que é de muita vantagem, e eu não só lhe perdoarei tudo quanto me fica devendo, como lhe restituo o que já me deu, para vossemecê abrir um negócio aqui em Campos e viver tranquilamente o resto de seus dias em companhia de sua filha e de seu genro. Mas quem é esse genro? Vossa Senhoria me não disse ainda. É verdade, esquecia-me. É o Belchior, o meu jardineiro. Não conhece? Muito. Ó Senhor, com que miserável figura quer casar minha filha? Pobre Isaura, duvido muito que ela queira. Que importa a figura se tem uma boa alma e é honesto e trabalhador? Lá isso é verdade. O ponto é ela querer. Estou certo que, aconselhada e bem catequizada por vossemecê, há de se resolver. Farei o que puder, mas tenho poucas esperanças. E se não quiser, pior para ela e para vossemecê, o dito por não dito, fica tudo como estava, disse terminantemente Leôncio. Miguel não era homem de têmpera a lutar contra a adversidade. O cativeiro e reclusão perene de sua filha, a miséria que se lhe antolhava acompanhada de mil angústias, eram para ele fantasmas hediondos, cujo aspecto não podia encarar sem sentir mortal pavor e abatimento. Não achou muito oneroso o preço pelo qual o desumano senhor, livrando-o da miséria, concedia liberdade à sua filha, e aceitou o convênio.